Compreendo, não é? Pois, este espírito solidário. Que a Comissão de Saúde, e de facto a saúde é um bem, não é igual aos outros. Eu acho que nisso estamos todos de acordo. Senhoras e senhores deputados, podemos então dar início à nossa ordem de trabalhos no que diz respeito ao expediente. Obrigada, doutora. Vamos então, eu queria começar pelas informações, dizer-vos que... Faz favor. Sim, mas eu vou já dar informações. Portanto, a título de informações, quero dizer que foi solicitada pela Comissão de Orçamento e Finanças a elaboração do parecer da Comissão de Saúde sobre a Conta Geral do Estado de 2019. E, de acordo com a nossa grelha de distribuição, cabe ao CDS-PP. Queria só lembrar que os prazos têm que ser enviados à COF até dia 9 de junho. Também relembro que hoje, após o plenário, se irá realizar uma audição em conjunto com a Comissão Eventual de Acompanhamento da Pandemia, das respostas à pandemia, e que tem a ver com o processo de recuperação económica e social? Não. Ah, isto é a comissão, pronto. É que isto é uma comissão tão ampla que, de facto... Pronto, a audição é com o presidente da direção da Associação Protetora dos Diabéticos, o Dr. José Boa Vida, José Manuel Boa Vida, em representação dos promotores da petição pelo acesso generalizado aos testes rápidos de antigênio, sobre a necessidade de delinear um processo eficaz na testagem e isolamento de possíveis casos de infecção. Isto foi, de facto, a requerimento do Bloco de Esquerda, e quem dirige esta audição é a Comissão de Acompanhamento de Covid, mas é com as duas comissões. Informo também que recebemos um ofício do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas a informar que solicitou ao Ministério da Saúde e das Finanças a constituição de um grupo de trabalho para, entre outras propostas, seja criada a carreira de medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde. Penso que a título de informações só do que vem é este. Também recebemos um e-mail da senhora coordenadora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Saúde para pedir um adiamento do ponto 5, que tem a ver com a obesidade. Lembro que o PSD também já tinha pedido o adiamento uma vez, agora é este adiamento, e, portanto, sugiro que possa ser feito na próxima reunião da comissão, porque a senhora deputada ainda sugere que pudesse ser hoje, depois da audição de hoje à tarde. Eu própria não posso. E penso que são já não, não, temos a possibilidade da próxima reunião, está bem? Vamos continuar então, e se não houver pedidos de palavra, vamos apreciar e votar as atas número 71 e 72 de 19 de maio, de 12 e 19 de maio, está bem? Então, se não há nenhum pedido de alteração nem de retificação, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, as atas, as duas, foram aprovadas por unanimidade. Tendo o ponto 5 sido adiado, vamos então ao ponto 6, discussão e votação do requerimento do CDS-PP, que solicita a audição da Comissão Nacional dos Cuidados Paliativos para prestar esclarecimentos sobre as metas, objetivos e calendários que têm delineados para a Rede Nacional de Cuidados paliativos. Senhora deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Como é do conhecimento da Comissão, a matéria dos cuidados paliativos tem tomado algum tempo dos nossos trabalhos e é um tema particularmente caro ao CDS. Nós demos nota ao Ministério da Saúde que estranhávamos o facto de não haver a nomeação da estrutura que, enfim, que aplica e desenvolve no terreno os planos no que diz respeito aos cuidados paliativos. Entretanto, essa nomeação ocorreu, passado, aliás, pouco tempo nós termos feito essa pergunta, mas, enfim, ocorreu, e parece-nos, portanto, que agora, tendo em conta que houve aqui um hiato significativo de tempo entre a saída da anterior coordenação e agora a nova, e que esta nova se apresentará com um plano de atividades, e sabendo também que há, de facto, muito trabalho a fazer nesta área, o que é reconhecido por todos, incluindo pelo Governo, parecia-nos interessante acolher, dar as boas-vindas a esta nova coordenação, aproveitando as boas-vindas para saber exatamente como é que pretendem levar a cabo nos próximos anos o alargamento dos cuidados, da prestação de cuidados paliativos no nosso país, e, portanto, era desse ponto de vista, é desse ponto de vista que apresentamos o requerimento. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Hortense Martins, faz favor.
Bom dia a todos, cumprimento o Sr. Presidente e as Sras. E Srs. Deputados e dizer que naturalmente estamos de acordo com este requerimento e a sua oportunidade e valorização que faz dos cuidados paliativos e da necessidade desta Comissão continuar a acompanhar muito de perto estas questões que também reconhecemos a grande relevância e que o próprio PRR também reconhece como uma área de investimento que terá de ser reforçado nos próximos anos, incluindo este, esperamos nós. E, portanto, tudo o que foi referido também pela senhora deputada que apresentou este requerimento, nós estamos de acordo e, claro, iremos aprovar. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Sr. Deputado Malo de Abreu, faz favor.
Senhora Presidente, para dizer que acompanhamos o CDS neste pedido.
Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Muito rapidamente, muito obrigado, Senhor Presidente. Dizer que votaremos a favor, acompanhamos também as pretensões.
Sr. Deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, no mesmo sentido, acompanharemos este requerimento proposto pelo CDS. Consideramos que esta matéria dos cuidados paliativos, de facto, merece a continuação deste acompanhamento por parte da Comissão e é importante perceber o que é que está perspectivado para os próximos anos. Obrigada.
Mais algum dos senhores deputados que estão a participar à distância quer usar da palavra sobre este ponto? Não. Sra. Deputada Ana Rita Bessa ainda quer usar da palavra? Não. Então podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém?
O requerimento foi aprovado por unanimidade.
A senhora deputada Biana Cunha, que vai apresentar os outros dois pontos, pede 2 minutos, porque está mesmo a entrar na sessão. Sabemos da dificuldade de alguns senhores deputados de gerir várias agendas, portanto é perfeitamente compreensível. Eu pergunto aos senhores deputados se podemos. Eu não tenho aqui isto. Noutros assuntos, nós temos a fixação das redações finais. Eu acho que enquanto fazemos este compasso de espera. Pronto, então, mas agora vamos fazer. Se estiverem todos de acordo, podemos fazer a fixação da redação final relativa aos projetos de resolução número 850 do PCP, 861 do CDS-PP, 869 do Bloco, 879 da senhora deputada não inscrita Joacine Cata Moreira, e isto vem só com os iniciais. 880 da Iniciativa Liberal. 963 do PSD. 964 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. E para finalizar este molho de iniciativas é 969 do PAN. É tudo sobre saúde mental, como sabem. Podemos. Sim, sim, o assentimento. Então fica fixada a redação final de todos estes. Com as sugestões da DAPLEN, diz-me aqui a doutora Inês, e de facto é essencial que assim se diga. Temos ainda a fixação da redação final do texto do projeto de resolução número 1218, da senhora deputada não inscrita. É a senhora deputada não inscrita, né? Cristina Rodrigues, que reforça a proteção dos pais em caso de perda gestacional. Podemos então também dar por fixada a redação? Nós vamos falar com ela, mas se não houver nenhuma oposição, como sabem, isto é por consenso e por acordo. Pronto. Climático, eu acho que ouviram, do Ambiente e da Ação Climática, Ministra da Saúde, Ministra da Agricultura, sobre a Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais 2030. Senhora Deputada Biana Cunha, quer explicar melhor este requerimento? Faz favor, que requer a presença de 3 ministros. Faz favor.
Sim, Sra. Presidente, muito obrigada. Eu cumprimento-a novamente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Portanto, o PAN dá a entrada deste requerimento junto a propósito daquela que é a estratégia conhecida por NAPAI 2030. Nós entendemos que será fundamental ouvir estes 3 ministros, uma vez que o tratamento destes efluentes tem impactos, ou aquilo que seja a forma como se decide tratar estes efluentes tem impactos evidentes ao nível da agricultura, do ambiente, mas também ao nível da saúde, nomeadamente da saúde pública. Portanto, nós continuamos a ter problemas graves em Portugal ao nível do tratamento adequado destes efluentes, aquilo que são os impactos ambientais são evidentes, mas também não podemos ignorar aquelas que são as constantes denúncias que nos chegam a propósito do desenvolvimento de vetores de doença associados a este tipo de instalações e que cujas amostras são recolhidas pelas equipas de saúde pública e cujo parecer do delegado de saúde pública é fundamental neste processo. Portanto, aquilo que tem sido seguido pelo governo e anunciado é então o cumprimento desta estratégia até 2030, por ela ter impactos ao nível da saúde pública, parece-nos fundamental que a senhora Ministra da Saúde seja envolvida neste processo e que se pronuncie, nomeadamente ouvir quais são as suas preocupações a propósito, quais são aquelas que também as exigências que o próprio Ministério da Saúde tem colocado a estes 2 outros ministérios no âmbito desta estratégia e, portanto, numa matéria como esta, a saúde não pode de todo ficar de fora, nem pode ser subjugada a outros ministérios e, portanto, dando a dignidade que a saúde pública merece, nós entendemos que será fundamental ouvir estes senhores ministros e dar a nota de que, salvo erro, na audição, na Comissão da Agricultura, este requerimento já foi aprovado de forma conjunta, conforme o apresentamos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, e tenho também indicação que já foi aprovado na Comissão de Ambiente. Depois convinha que a Sra. Deputada, no fim, nos indicasse qual a comissão que vai dirigir esta audição, no caso de ser aprovada, porque, de facto, não sei, embora a saúde também esteja presente, penso que será mais residual do que as outras, mas pode ser uma interpretação minha rápida. Senhoras e senhores deputados, faz favor, senhora deputada Hortense Martins.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, aqui, naturalmente, como a senhora Presidente referiu, põe-se a questão de, realmente da comissão que vai... que vai ser a comissão onde isto se vai desenvolver. Eu também tive a preocupação de ver o que é que tinha acontecido nas outras comissões e realmente hoje também já foi aprovado na Comissão de Ambiente este mesmo requerimento. Nós consideramos que este é um assunto que já não é de agora, não nasceu hoje, mas já há muito tempo é acompanhado com preocupação nas suas diversas vertentes e, portanto, também esta mesma estratégia requer e demonstra uma preocupação mais sistemática para proteger a saúde pública e, ao mesmo tempo, valorizar a atividade económica, mas também proteger as questões que decorrem de graves efeitos ambientais que poderão estar aqui em causa. Eu não quero, evidentemente, fazer a discussão disto hoje aqui. A nossa preocupação pelos valores ambientais, pelos valores da proteção, evidentemente, da saúde pública e também do reconhecimento do valor destas atividades que terão que ser conciliáveis nas suas várias vertentes, mas acho que realmente é importante nós, nestas audições, também ser aproveitado para se falar desta estratégia de 2030 que é aqui mencionada e que, como referiu a senhora deputada que apresenta este requerimento, e portanto nós vamos dar o nosso acordo a esta audição e depois, se entendermos que há algum aspecto que mereça ser mais aprofundado em termos técnicos, também veremos, embora aqui, sobretudo no Parlamento, o nosso trabalho seja sobretudo de índole mais política, mas claro que também em termos legislativos também temos essa competência e, portanto, iremos depois tirar as nossas conclusões. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Sr. Deputado Malo de Abreu, faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Eu faço minhas as palavras da senhora deputada Hortense Martins. Eu não diria melhor porque ela disse e, portanto, acompanho também este requerimento do PAN e cá estaremos para discutir o assunto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Feira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, da mesma forma que o Bloco acompanhou, votou a favor nas outras comissões da Agricultura e do Ambiente, salvo erro, faremos o mesmo aqui também, votaremos a favor do requerimento. Obrigado.
Sr. Deputado Paulo Santos.
Sr. Presidente, só para dizer também que acompanharemos este requerimento.
Sra. Deputada, não sei se mais algum dos senhores deputados dos outros grupos parlamentares e deputados não inscritos se pedem a palavra, os que estão à distância. Não? Então, pergunto à Sra. Deputada Bibiana Cunha se ainda quer usar da palavra antes da votação.
Não, Sra. Presidente, só para agradecer as palavras dos senhores deputados. Em relação ao pedido que a Sra. Presidente me fez de indicar qual é que consideraríamos que seria a comissão responsável, eu pediria para remetermos essa posição a posteriori desta reunião, porque terei que falar em sede do grupo parlamentar. Muito obrigada.
Muito bem, tem tempo. Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Senhora deputada, então depois aguardamos assim que tiver a resposta que pode indicar à nossa comissão, por favor. Vamos agora a outra discussão. Vamos discutir o projeto de resolução também da iniciativa do PAN, que recomenda ao Governo que garanta a erradicação de práticas abusivas sobre as mulheres na gravidez e no parto e a realização de um estudo sobre o ponto do marido. Faz favor, senhora deputada Biana Cunha.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento novamente todos e todas os presentes. Este projeto de recomendação do PAN já tem algum tempo. Ele surgiu na sequência do que foi um estudo, um inquérito divulgado pela Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, onde os dados que nos fizeram chegar e que tornaram públicos são evidentemente preocupantes ao nível daquilo que é, que ainda são as condições de parto em Portugal, nomeadamente no que diz respeito a questões classificadas de violência obstétrica. Também nesse seguimento já os cidadãos e cidadãs criaram petições e que evidentemente levaram a que também os partidos se posicionassem com via de projetos de recomendação e que não podemos negar aquele que tem sido o caminho feito nos últimos anos para que se garanta que os direitos das mulheres sejam respeitados, e o PAN tem procurado contribuir para isso mesmo. Aliás, a Lei 110 de 2019 visa precisamente garantir esse caminho, lei essa que evidentemente muito, muito saudamos. Mas, de facto, face àquilo que são estes dados e que posteriormente tivemos acesso também ao segundo inquérito, que não consta neste projeto de recomendação, porque quando foi elaborado ainda não havia este segundo inquérito, mas os dados que temos é que 3 em cada 10 mulheres inquiridas num estudo desta mesma associação sobre a experiência de parto afirmam que foram vítimas de alguma forma de abuso ou de violência obstétrica, e portanto evidentemente que estes dados continuam a preocupar-nos e certamente preocuparão todas as senhoras e senhores deputados, e portanto um dos aspectos que nós queremos aqui o compromisso da Assembleia da República e depois evidentemente do Governo é que encete todas as estratégias ao seu alcance para garantir que práticas que sejam abusivas sejam eliminadas em Portugal. Evidentemente esse é um caminho que se faz, mas a par disso este nosso projeto de recomendação também tem em conta aquilo que foi um tema que veio a público sobre o ponto do marido, assim chamado, e digo entre aspas, e que no fundo é uma prática que, a ser real e a passar-se, é inclusivamente considerada como mutilação genital até pelo próprio presidente do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos. E, portanto, o que nós entendemos é que possa ser realizado um estudo em Portugal para conhecer esta realidade, percebermos se ela ainda efetivamente se continua a operar no nosso país, e, para que possamos ter dados para tomar outras medidas, se assim for. Portanto, resumidamente, são estes dois pontos que trazemos aqui à Comissão de Saúde e à Assembleia da República, na perspectiva de podermos também continuar a fazer caminho na matéria dos direitos das mulheres no parto e na gravidez. Ao contrário, na gravidez e no parto. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Sobre esta matéria, senhora deputada Joana Lima, faz favor, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Toda a gente sabe, mas convém repetir.
E com muito gosto, senhora presidente. Muito bom dia a todos, senhora presidente. Cumprimento a senhora presidente, os senhores e as senhoras deputadas, senhora deputada Viviana Cunha. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também quero aqui fazer uma referência e cumprimentar o Grupo Parlamentar do PAN e a sua deputada em particular por trazer este assunto. Claro que este assunto foi avivado, reavivado, pela uma peça jornalística, conforme a senhora deputada já aqui referiu, mas é um assunto que também ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista nos preocupa e que estamos empenhados também para contrariar estas más práticas ou estas práticas abusivas, nomeadamente esta última que fala sobre se fazer um estudo do ponto do marido. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também tem feito, conforme a senhora deputada também bem disse, caminho feito nos últimos anos relativamente à defesa das mulheres grávidas e em consequência parturientes, e dizer-lhe que em 2019 também, como já aqui bem foi referido, a Lei 110 de 2019, em que também teve um cunho forte por parte do Partido Socialista, e lembro-me bem da sua deputada Catarina Marcelino ter também liderado este trabalho por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer-lhe que gostaríamos de ter já ver toda esta lei aplicada no terreno, mas infelizmente também, como sabe, o momento que vivemos é um momento de veras e particularmente difícil para a implementação de tudo que é necessário e que está à espera para se implementar, por causa da pandemia, como todos nós sabemos, mas dizer-lhes que nós também estamos muito atentos e muito preocupados com questões que ponham em causa o direito da mulher e que viole a lei portuguesa. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estaremos também ao lado desta forma, desta erradicação destas práticas não aconselhadas e algumas até abusivas, como aqui bem disse, e estaremos ao lado dessa situação para podermos evitar mais sofrimento futuro, conforme vimos e ouvimos relatos de pessoas que sofreram desta situação. Portanto, senhora deputada, dizer-lhe só, em tom de sugestão, e a senhora deputada, como primeira subscritora do seu projeto de resolução, se entender acolher, gostaria de ver acolhida esta situação, em que este estudo que sugere, que recomenda que se faça, em que só faria parte do estudo esta questão mais estrita, que seria o ponto do marido, eu sugiro aqui, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sugere se não faz sentido também alargar este estudo a outras práticas supostamente abusivas no ato do parto e também durante a gravidez. E, portanto, nós sugeríamos que fosse mais além do que o ponto do marido, ser uma coisa mais abrangente e mais lata. E, portanto, senhora deputada, relativamente a isto, acho que nós damos o nosso contributo, pode contar connosco, deixo-lhe esta sugestão, porque acho que um estudo tão restritivo, que poderá não representar todas as outras práticas abusivas também, que umas são conhecidas e outras são ocultas, e que poderíamos aqui ter um trabalho mais profícuo e mais alargado. Muito obrigada. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada. Senhora deputada, senhor deputado Malo da Abreu, não sei se quer usar da palavra, faz favor.
Com certeza, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero naturalmente também começar por cumprimentar o PAN e a senhora deputada em particular por esta iniciativa. Eu acho que, enfim, o entendimento que temos naturalmente é que é preciso garantir os direitos a todos, garantir os direitos às mulheres e a erradicação de práticas abusivas a todos os níveis. e em particular neste caso, às mulheres durante a gravidez e no parto. E, portanto, também acompanhamos a necessidade de se fazer um estudo sobre este caso em particular, como acompanhamos a senhora deputada, da necessidade de eventualmente se fazer um estudo mais amplo, onde pudesse envolver outras práticas abusivas sobre as mulheres na gravidez. De qualquer modo, queria também dizer o seguinte. Quando eu fiz a cadeira de obstetrícia, não me lembro de nunca ter feito nem nunca ter visto fazer. E quando assisti ao nascimento das minhas duas filhas, não me lembro de ter sido feito, ou de ter pedido, ou de alguém me ter perguntado, ou de ter perguntado à mãe das minhas filhas. Porque amanhã, nesta república justicialista em que nos transformamos, e quando se começar à procura dos médicos que o fizeram, dos pais ou das mães que autorizaram, convém, desde já, pelo menos da minha parte, pôr os pontos nos is sobre este aspecto em particular. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Moisés Ferreira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Grupo Parlamentar do PAN e saudar a iniciativa e o projeto de resolução que estamos a discutir. Dizer também que é verdade que já na legislatura passada houve alterações à lei que vão no sentido correto de garantir os direitos, o consentimento informado, de garantir que a mulher grávida e durante o parto, na gravidez e durante o parto, tem o direito a decidir sobre os procedimentos a aplicar e, portanto, que a sua opinião deve prevalecer também, a sua vontade, melhor dizendo, deve prevalecer. Creio que tudo isso é correto. O projeto de resolução não contraria isso, enfim, complementa isso e, portanto, nós acompanharemos o projeto de resolução. Parece-me só, provavelmente, enfim, se o PAN tiver alguma abertura sobre o assunto, que no ponto 1 poderia a questão de outras identificadas ou práticas abusivas poderia estar um pouco mais conceptualizado ou discriminado, porque é verdade, enfim, são aqui dados o exemplo de duas que podem ser consideradas abusivas e que devem ser consideradas abusivas, principalmente no caso da episiotomia, se for feita sem necessidade para isso. Mas talvez acrescentar aqui práticas ou instrumentações, etc., que são feitas de forma desnecessária, sem consentimento da mulher, contra a sua vontade, etc., como prática abusiva, para não ficar tão lato. Fica apenas uma proposta, enfim, e cabe ao grupo parlamentar do PAN aceitar, incluir ou não. De resto, e para terminar, dizer que da nossa parte, nós obviamente estamos empenhados em que práticas que sejam consideradas pelas mulheres abusivas e que atentem contra a sua vontade, a sua autodeterminação, o consentimento informado, etc., devem obviamente ser combatidas e erradicadas. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos senhores deputados que participa à distância se quer usar da palavra sobre este projeto.
Senhora Presidente,
não havendo pedidos de palavra, passo desde já à Sra. Deputada Biana Cunha, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu gostaria de agradecer aqueles que foram os comentários a este projeto de resolução. Gostaria também de dizer que, evidentemente, da parte do PAN há toda a abertura, aquelas que foram as sugestões aqui deixadas e que faremos alterações no projeto nesse sentido. A sugestão da senhora deputada Joana Lima, gostaria de dizer que para isso mesmo será fundamental também um outro projeto de resolução que o PAN deu entrada recentemente, o projeto de resolução número 1290, relativo aos dados da obstetrícia e neonatologia, por forma também a melhor identificarmos os problemas e posteriormente os podermos resolver. A publicação destes dados será de facto fundamental. Tenho a certeza que em breve também o poderemos discutir em sede de comissão, mas reiterava então evidentemente a nossa total disponibilidade para ajustar o projeto e voltaria a agradecer às senhoras e senhores deputados os contributos e comentários que deixaram. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. neste projeto de resolução não é votado, portanto é só discutido. Senhoras e senhores deputados, como já discutimos os outros assuntos, pergunto se algum dos senhores deputados tem algum assunto ainda a pôr no decorrer desta reunião. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é tanto um assunto, é mais uma pergunta. Estava aqui a ver se encontrava a minha cábula para isto. Ah, já sei. É, sobre as audições que estão pendentes, os requerimentos para audições que ainda não foram executados. O Bloco tinha feito chegar algumas delas. Eu queria só perguntar se uma delas, enfim, já tem uma data marcada ou prevista, que é o requerimento do Bloco para a audição do Conselho Diretivo da ACSS sobre o reconhecimento dos especialistas em Física Médica. Ele já tem algum tempo, mas estou a perguntar isto agora porque soubemos que voltou a haver alguns problemas sobre concursos e pessoas que não podem candidatar-se a este concurso porque não há este reconhecimento, portanto continua a haver aqui um imbróglio. Era apenas essa pergunta.
Muito bem, muito senhoras e senhores deputados, e relativamente à questão, até eu agradeço que tenha levantado essa questão, porque eu muitas vezes peço contributos dos grupos parlamentares. De facto, temos aqui algumas audições sinalizadas. Eu hoje de tarde vou fechar a ordem de trabalhos da Porto Fechar, até do que temos, não é? Depois, se surgirem outras matérias, obviamente se vão incluir. Mas no que diz respeito às audições, temos com alguma antecedência de contactar as pessoas e estava aqui sinalizada, de facto, essa audição. Assim sendo, visto que foi aprovada em 23 de setembro de 2020, embora saibamos que houve situações que tiveram que ter prioridade, como nós todos definimos até esse critério, que tinha a ver com a oportunidade, com as questões de Covid, etc. Portanto, não vale a pena estar a justificar outra vez tudo aquilo que todos nós sabemos, mas, Sr. Deputado, não se preocupe que será uma das prioridades, porque assim já estava também sinalizada. Se mais algum dos senhores dos grupos parlamentares quiser enviar à comissão, eu faço sempre este apelo, mas não vou estar a dizer sempre a mesma coisa. Sabem que podem sempre sinalizar quais são as audições que querem priorizar. Não havendo mais assuntos, damos por terminada a nossa reunião.